o seu look. Physical Fitness. Vista a sua melhor versão.
Supermercado Marchiori, trazendo o que há de melhor em alimentos para a tua família. Um supermercado completo, com ótimas carnes no açougue e pão fresquinho durante o dia. Você também vai encontrar um grande espaço para fazer suas compras. Contamos com muitas ofertas imbatíveis. Venha conferir. Supermercado Marchiori, o supermercado do povo, em frente à Nutriz. Fone Whats 99696-1552.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta com o nosso Temática desta manhã de segunda-feira. Já anunciava para os nossos ouvintes que nesse segmento do programa nós vamos tratar de assunto relacionado à área da saúde. Pois bem, o Dia Mundial do Rim foi celebrado no dia 12 de março. E o objetivo é conscientizar sobre a saúde renal e prevenir doenças. Esse ano de 2026 traz uma temática focada na saúde renal para todos. Um assunto que às vezes não faz parte do nosso dia a dia, não faz parte das nossas atividades e dos nossos cuidados. Por isso, existe uma data e nós vamos utilizar essa data para trazer informação e orientação para o nosso ouvinte. O nosso convidado que está conosco nesta manhã para falar sobre o Dia Mundial do Rim e a importância da nossa saúde renal é médico nefrologista, responsável técnico do serviço de hemodiálise e coordenador do transplante renal do Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo, Dr. Péricles Serafim Sarturi. Prazer conversar contigo, Dr. Péricles. Bom dia.
Bom dia, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Um bom dia a todos os ouvintes.
Doutor Péricles, para começarmos, qual é a importância de termos um Dia Mundial do Rim? Qual é o objetivo desta data, doutor?
O tema atual, do rim é cuidar das pessoas e proteger o planeta. Como perguntar por que proteger o planeta? Bom, na realidade, o tratamento da doença renal crônica envolve a hemodiálise. E para vocês terem uma ideia, o consumo mensal de água que nós temos aqui na hemodiálise para tratar 250 pacientes que estão em programa, nós consumimos 3 milhões de litros de água. Então, tu veja assim, ó, que proteger o planeta vem nesse sentido, o consumo de água, porque a água vai se tornar um elemento escasso no futuro.
E aí a gente vê a importância. Até fiquei curioso quando eu vi que essa questão do cuidar do planeta estava nessa reflexão do Dia Mundial do Rim. O tema desse ano, então, traz a saúde renal para todos. Quais são, doutor, os principais cuidados que as pessoas devem ter aí no dia a dia para prevenir doenças dos rins, para ficar atentos aos seus rins?
O principal cuidado que deve ter seria o controle dos fatores de risco e cuidar dos hábitos de vida, controlar a sua pressão arterial, o diabetes mellito, reduzir o consumo de sal, manter o peso ideal, beber água de forma adequada, em torno de 1,5 a 2 litros por dia, evitar medicamentos que podem trazer algum problema renal, não fumar e fazer exames de rastreamento e praticar atividade física. Esses são principalmente os fatores que os pacientes devem cuidar, tá, que são portadores para evitar doença renal crônica.
A gente sabe que muitas doenças, inclusive as renais, elas evoluem de forma silenciosa muitas vezes. Quais são os sinais de alerta, doutor, que podem indicar que algo não vai muito bem com os nossos rins?
Os sinais que a gente pode observar seria a presença de inchaço no corpo, alterações na urina, que percebe a urina de cor avermelhada, ou formação de espuma, pressão de difícil controle, O indivíduo que está com cansaço e fraqueza, ânsia de vômito, perda do apetite, coceira no corpo, falta de ar, cãibras, importante da queda geral da saúde dos pacientes. E o mais importante, que isso geralmente aparece, aparecendo nas pessoas, é quando já tem uma perda de função acima de 50%.
Olha só. Doutor, okay. O senhor falou sobre hipertensão e diabetes, que são apontados como grandes vilões aí dos rins. Como é que essas doenças, tanto a hipertensão quanto o diabetes, podem afetar? Como é que é a consequência de afetar aí a saúde renal?
Olha, para nós é importante, porque a hipertensão arterial e diabetes mellitus são os principais causadores de doença renal crônica. E por quê? Porque geralmente os pacientes, essas doenças dão poucos sintomas e as pessoas então tratam de forma inadequada, tomam os medicamentos de forma irregular, e isso progressivamente vai agredindo os rins, tá? E as pessoas vão perdendo função renal de maneira imperceptível. E quando viram, já estão com uma perda de função renal crônica muito avançada. E a pressão alta e o diabetes mellitus, eles cicatrizam as unidades que funcionam no rim, chamados de néfro, precocemente, formam fibrose. E deixam de existir, consequentemente, não vai ter mais recuperação quando forem agredidos.
E que tipos de doenças podem afetar o rim, doutor Péricles?
Olha, existem inúmeras doenças que podem afetar o rim. As duas que nós falamos mais importantes são o diabetes mellitus e hipertensão arterial. Tem doenças genéticas das famílias. Tem doenças imunológicas, tipo lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, e não tratados de forma adequadamente, pode levar à doença renal. O consumo inadequado de água, por exemplo, pequeno consumo, pode levar mais frequentemente à formação de pedras no rim. Então, o que é importante? A gente ter hábitos de vida adequados.
O senhor fala em alimentação, o controle, um cuidado com a alimentação, a prática de exercícios físicos que fazem a diferença na prevenção. O que o senhor recomenda para a população quando se fala em alimentação e prática de atividade física para o cuidado com os rins, doutor?
Olha, é importante que as pessoas tenham consciência que o consumo de sal excessivo, desses embutidos enlatados no supermercado, a ingestão de pouca água, tu entendesse? O abuso na ingestão de proteínas, tipo churrasco, tu entendesse? Assim, tudo isso leva, entendesse? A doença renal, favorece o aparecimento de doença renal. Principalmente se consumo excessivo de sal, embutidos. E isso tudo leva principalmente à obesidade. E a obesidade, diabetes mellitus, hipertensão arterial, são a missão da doença.
Doutor,
então a prática, sim, de exercício físico é importante, uhum, para manter o peso e não consumir abusivamente de alimentos.
Muito bem. Doutor, falando em doença renal, falando já entrando na questão do tratamento de uma doença renal, o que que é a diálise e o que que é a hemodiálise? O que que diferencia uma da outra, doutor?
Olha, diálise envolve dois segmentos, que é a hemodiálise e a diálise peritoneal. Na hemodiálise, a gente usa um acesso na veia, através de uma fístula que a gente constrói e retira o sangue do indivíduo, que passa pelo rim artificial, limpa das impurezas e devolve esse sangue para o paciente. A diálise peritoneal já é um sistema diferente. Usa a barriga ela é envolvida por um véu que nós chamamos de peritônio. Então, esse peritônio, ele é usado, a gente infunde um líquido dentro da barriga, e aí esse líquido faz trocas com o corpo através do peritônio, e depois a gente tira esse líquido da barriga. Isso é feito durante a noite, que tem uma máquina que nós chamamos de diálise peritoneal automatizada, ou pode ser feito manualmente, em que o indivíduo faz 4 trocas dessa solução dentro da barriga por dia. Essa é a diferença. Os dois procedimentos se chamam de diálise. Também tem uma outra terminologia que se utiliza, que é a terapia renal substitutiva.
Uhum.
Aí envolve o transplante renal também.
E tanto a diálise quanto a hemodiálise precisa ir até um local específico ou em alguma situação dá para fazer em casa se tiver condição, se tiver estrutura, doutor Périx?
Essa é a diferença que nós falamos. A hemodiálise, o indivíduo precisa se deslocar da sua cidade de origem, da sua casa e vir até a unidade de hemodiálise que é aqui no São Vicente. Na diálise peritoneal, ele faz esse procedimento em casa. Ele aprende a técnica, alguém da família o ajuda, e ele não precisa vir todos os dias, aliás, 3 vezes por semana para fazer a hemodiálise, mas esse procedimento em casa tem que ser feito diariamente.
Doutor Péricles, o senhor é técnico do serviço de hemodiálise e coordenador do transplante renal do Hospital São Vicente. Qual é a realidade no momento, no hospital, é claro que atende uma região muito grande, de pacientes que fazem hemodiálise e que têm essa rotina, podemos assim dizer?
A realidade não é muito fácil. Você muda totalmente o seu estilo de vida. Todo dia que tu vem fazer hemodiálise, na realidade, tu tem praticamente um dia perdido fazendo o teu tratamento. Tu sai da tua rotina. Então, é muito melhor você fazer prevenção. E como é que você faz essa prevenção? Assim, ó, é indo no seu médico anualmente, dosando uma creatinina, fazendo um exame qualitativo de urina. Que isso te ajuda muito nesse... a prevenir precocemente as doenças renais.
Esses exames que o senhor cita são exames comuns, tranquilos de serem feitos e que podem evitar problemas sérios, né, doutor?
Certo. São exames extremamente comuns, de baixo custo e fácil de realizar. Fazem em qualquer cidade.
Uhum.
Tendo um laboratório, todos eles têm tecnologia para fazer esse exame.
Existe uma idade onde os problemas renais acabam acometendo mais as pessoas, doutor Péricles?
Sim, aqui na unidade de diálise, a maioria dos pacientes tem mais do que 60 anos. As pessoas atualmente aumentou a longevidade. Então, tu veja bem, nós temos muitas pessoas hoje com 90 anos, 100 anos. Então, à medida que a idade avança... os problemas de saúde aumentam, né? Isso é óbvio, né? Então, isso vem acontecendo, que o número de pacientes que vem entrando em diálise são de uma faixa etária acima de 60 anos.
São mais homens ou são mais mulheres que acometem das doenças renais, doutor?
Olha, na realidade, são mais homens do que mulheres. Porque os homens têm... as mulheres são muito mais... regradas, irem ao médico com certa frequência, e os homens sempre deixam isso no segundo plano. Então, as mulheres são muito mais cuidadosas com a sua saúde.
Ah, sem dúvida, a gente acaba sempre percebendo mesmo que a mulher tem essa esse costume de prevenir muito. Doutor, chegou uma pergunta de uma ouvinte, a Marinês. Ela diz o seguinte: bom dia, Rudimar. Faz uma pergunta para o doutor Péricles. O meu esposo faz 19 anos que faz hemodiálise e nunca teve pressão alta. E agora, em casa, está sempre com a pressão alta. Mas quando ele está fazendo hemodiálise, está sempre baixa. E ele está tomando dois tipos de remédio para a pressão. Isso é normal? Qual é a orientação, doutor?
Não, se o paciente está fazendo hemodiálise, não quer dizer que ele seja hipertenso.
Uhum.
Assim, ó, na realidade, às vezes ele pode controlar muito bem a sua pressão arterial fazendo a hemodiálise. Agora, se ele faz hemodiálise e desenvolve hipertensão arterial, ele tem que fazer tratamento para hipertensão arterial.
Sim. Tá?
Isso acontece com certa frequência. Então, o seu médico, na realidade, toda vez que ele vem fazer a sessão de hemodiálise, é medida a pressão arterial dele durante o procedimento várias vezes. Tá? E de acordo com os níveis de pressão arterial, ele vai tomar mais ou menos medicamento.
Muito bem. Doutor, um paciente que está fazendo hemodiálise, para ele não precisar mais fazer o tratamento da hemodiálise, esse procedimento, é somente o transplante renal?
É somente o transplante renal. Aí tu tem duas opções no transplante renal. O transplante renal inter vivos ou com doação de rim de doença não vivo, ou seja, doente cadáver. Uhum. De cadáver. Quando é inter vivos, isso tu não tem que esperar na fila que a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul tem em torno de hoje 1.500 pacientes em lista de espera para fazer transplante renal. Aí envolve uma série de exames imunológicos e que vai definir quando tem uma doação quem é o melhor receptor. Aí o tempo de espera pode ser às vezes 1 ano, pode ser 2 anos, ou às vezes 3, 4, 5 anos. Vai depender muito dos exames imunológicos do paciente em relação ao possível doador.
Uhum. Doutor, os ouvintes vão questionando e a gente vai, na medida do possível, enquanto temos o tempo aqui, trazendo esses questionamentos. Nós temos aqui a Luciana, ela diz o seguinte: creatinina 0,82, tá bom para um paciente de 64 anos? Está com o potássio sérico alto. Qual o procedimento fazer, doutor?
Olha, aí é uma resposta que eu posso dizer. Primeiro, que a creatinina está ótima. Tem função renal perfeita, sem problema nenhum. A causa de o potássio estar elevado pode ser por outras patologias, interessante. Ou causado por algum medicamento que ele venha usando no momento. Tem medicamentos que retêm potássio no corpo. E tem outras doenças que aumentam o potássio ao nível do sangue. Um exemplo, o nome esquisito: doença de Addison. Uhum. É uma doença de suprarrenal que se caracteriza por ter o potássio elevado e o sódio baixo. Muito. Mas, normalmente, a maior causa de hiperpotassemia são medicamentos que ele vem usando para o tratamento de hipertensão arterial ou para outros problemas.
Muito bem. Doutor, o nosso tempo está encerrando aqui e eu sei que o senhor também tem seus compromissos. Eu quero finalizar a nossa conversa te agradecendo, doutor, mas trazendo um agradecimento de um ouvinte. Esse ouvinte é o Osmar Terres, aqui de Lagoa Vermelha. Ele diz o seguinte: eu quero agradecer ao doutor Péricles pelo cuidado que teve com a minha esposa até os últimos dias da vida dela. Nunca tive oportunidade de agradecê-lo, então hoje é a oportunidade. Ele veio de Porto Alegre e trouxe a minha esposa junto quando veio para Passo Fundo. Ela se tratava lá e continuou o tratamento aqui. Então, é um ouvinte nosso que tem um carinho aí muito especial e quero lhe agradecer pela oportunidade do tratamento que teve com a esposa dele, doutor Péricles.
Eu que agradeço e fico feliz em ouvir isso, que é um estímulo para a gente continuar fazendo o nosso trabalho em prol dos pacientes renais crônicos, e agradecer muito à Rádio Cacique de Lagoa Vermelha por dar essa oportunidade para esclarecer para os seus ouvintes, dar uma ideia do que é a ideia da doença renal crônica.
Que a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui sirva de alerta e possa contribuir com algumas pessoas para estar sempre aí atento a essa questão. Doutor Péricles, muito obrigado aí pela sua disponibilidade e um bom início de semana, bom trabalho.
Obrigado igualmente, tá? Um grande abraço.
Da mesma forma, está aí ouvindo essa participação do doutor Péricles Serafim Sarturi. Ele é médico nefrologista, responsável técnico do serviço de hemodiálise e coordenador do transplante renal do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Está conosco nessa manhã falando sobre esse assunto aí muito importante. Nós vamos para o intervalo comercial agora e eu volto na sequência, porque nós temos a unidade móvel daqui a pouquinho das ruas trazendo informações. Então voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Atenção você que vai pintar, reformar ou construir. Na Fortuna Materiais, a economia é garantida. Aqui você encontra tintas e vernizes de alta qualidade, com ótimo rendimento, cores vivas e acabamento perfeito para sua casa ou obra. E tem condição especial, 15% de desconto à vista ou em até 10 vezes a prazo para facilitar para você. Na Fortuna Materiais, você conta com qualidade, preço justo.